E hoje, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia e inovação, vamos falar sobre os investimentos que as empresas estão fazendo ou deveriam estar fazendo em tecnologia. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, Joelson Andrade, ele é empresário de TI. Olá, boa tarde, obrigada
boa
pela
tarde,
presença,
Luciana.
Aqui no estúdio.
Boa tarde, ouvinte CBN. Estamos aí prestigiando mais uma semana, né, da série Tecnologia e Inovação junto ao grupo aí CBN, né?
Viu, as empresas, elas estão investindo na medida que deveriam em tecnologia? Aqui em Maringá, por exemplo?
Em Maringá o pessoal investe e investe bem, né? A gente percebe um movimento alto de investimento e em automação de processos também. Que a ideia disso, eu falo que é sempre, quanto mais automatizado o processo, menor o custo da empresa, né? E um melhor atendimento até do seu cliente, né? Então, assim, hoje eu considero aí primordial a questão de automação de processos e renovação de equipamentos junto às empresas, né? Um principal problema que eu vejo hoje, o pessoal investe muito, né? Mas ainda dependem de uma consultoria externa. Então, o pessoal tem que se qualificar um pouco mais internamente. Mas o investimento ocorre muito bem.
Agora, esse investimento, ele é muito alto? O retorno dele é demorado?
Pode girar em torno aí, vamos falar em dólares, né? Em torno de 50 mil dólares a 300 mil dólares. Né? Depende do que você quer fazer. Por exemplo, a gente está rolando alguns projetos aí na área de segurança, que é com essa onda de ransomware, né? Invasão de empresas. E hoje eu falo que a informação da empresa vale mais que ela, se duvidar. A gente está acompanhando projetos aí de 100 mil dólares em equipamentos para gerir e monitorar essa questão de segurança do perímetro interno de rede da empresa, né?
Empresas aqui de Maringá.
Empresas aqui de Maringá. A gente pegou situações aí de empresas investindo em torno de 300 mil dólares só em equipamentos de segurança.
Chegaram à conclusão que vale muito a pena.
Vale, porque o tempo dela parada é muito caro, né? A gente acompanhou algumas situações aí de empresa que ficou parada uma semana. Ela deixou de faturar em torno de 1 milhão e 800 mil reais em uma semana.
Então, investimento...
Então, o investimento em tecnologia ele é crucial para manter o negócio rodando e seguro. Tá? E eu falo que o principal momento, aí, a onda do momento agora, e o que tem que ser investido é na área de segurança da informação para dentro das empresas.
E a automação de processos? Que tipo de investimento é esse de tecnologia?
A automação de processos é muito ligada ao monitoramento da operação da empresa, né? Certo? Você pega aí uma grande distribuidora, né, que ela depende muito de faturamento e a operação dela rodando 24 horas por dia. Então a questão da automação de processo e monitoramento é muito ligada a se antecipar o problema, né, fazer uma antecipação do problema. Empresas que investem muito em monitoramento, elas reduzem em muito a parada dela. Tá? A empresa chega a ter assim, um SLA de 99%.
Que é SLA?
Ao ano. SLA é o tempo de operação sem problemas. Tá? Em uma operação, uma empresa que atinge um SLA de 99,99%, você pode ter certeza que a parada dela durante um ano deve ter sido aí de 10 minutos, que foi para uma manutenção periódica. Né? Está comprovado, a gente tem alguns dados aí, algumas informações, empresa que parou por um dia, né? Ela tem toda uma equipe de 100 funcionários parada. Quer dizer, ela atrasou o processo dela em pelo menos 3 dias para colocar isso em ordem, colocar a casa em ordem. Então a ideia de automação é se antecipar o problema.
E essa automação gera desemprego?
Não. Pelo contrário, você consegue evitar a perda de tempo, né? E aproveitar o recurso, o funcionário que estaria ali, vamos dizer assim, olhando monitores, cuidando de outras áreas da empresa ali. E eu digo que é muito crucial, o empresário hoje que busca aí uma questão de uma melhoria nos custos de operação, ele tem que investir pesado na questão de automação aí, de processos.
E a tecnologia para essa automação, ela é aqui de Maringá mesmo ou às vezes tem que ser importada?
É muito importada. Muito, no caso nosso aqui, a gente traz muito de fora, né? A gente está importando agora algumas questões de segurança e tecnologia israelense.
Israel é bem avançado nessa área.
Exato. Israel está há muitos anos luz à frente do que o Brasil tem, né, disponível aqui. Então, algum dos projetos nossos é o ano que vem enviar a equipe para Israel lá para justamente pesquisar o que tem de novo e o que pode ser trazido aqui para o Brasil, inclusive para Maringá, no caso, né? Mas é assim, a tecnologia que a gente busca trazer aí da questão de segurança, ela é utilizada por grandes corporações do mundo inteiro.
Uhum. A tecnologia ela pode ser utilizada assim, em qualquer ponto de uma empresa? O senhor estava comentando aqui com a gente antes de começar a entrevista de um supermercado, né, que está abrindo aqui na cidade e que oferece uma tecnologia diferente na área de estacionamento.
É, exatamente. Eu achei formidável o que eu vi ontem. Na entrada do estabelecimento, um painel indicando o número de vaga disponível, certo? E na entrada, logo você acessa o estacionamento, todas as vagas têm um indicador com a luz de LED em cima, verde vaga disponível, vermelho vaga ocupada. Eu achei fantástico, né? Aquilo ali, o que houve ali? A empresa conseguiu automatizar um processo de indicação de vaga para o cliente, melhorou o atendimento dela, porque o cliente não fica vagando ali atrás de vaga, né? Correndo atrás de uma vaga, e aproveitou aquele funcionário para uma outra situação, que é prestar um atendimento para o cliente dele, dar uma ajuda para uma pessoa mais idosa, né? Cuidar ali dos veículos, do estabelecimento, quer dizer, não gerou desemprego, ela simplesmente gerou a melhoria no processo dela de atendimento do cliente dela.
É possível fazer isso, surpreender o cliente em qualquer área, então, da empresa?
Coisa simples. Com pouco investimento, você consegue surpreender o cliente dentro de uma empresa.
Uhum. Agora, a tecnologia, são todas as empresas que estão atentas a esse momento, a esse futuro? Ou tem empresa ainda que vai muito no manual?
Tem gente ainda que está muito no manual, mas se ela não olhar, ela vai ficar para trás.
É o futuro.
É o futuro. Assim, o mercado de transações financeiras vai mudar. Os bancos estão monitorando esse movimento, porque o banco hoje, se ele não olhar isso com cuidado, ele pode ficar fora do mercado. Tá? Uma coisa que vai acabar hoje é a questão de agência bancária em alguns anos.
Vai se transformar
digital. Fintech vai dominar o mercado. É. Tá? A gente tem uma aí gigante em São Paulo, né? Que o pessoal não deu muito ouvidos para ela, não cuidaram com muito carinho, ela hoje garfou uma boa fatia do mercado de operação financeira. Né? Por um simples detalhe que ela aproveitou aquele consumidor pequeno que o banco desprezava. E ela conseguiu crescer em cima dele.
Uhum. Fantástico, né? Se a gente for ver bem, né? Esse momento que a gente está vivendo.
Exatamente. Então, assim, na questão de TI, tecnologia, investimento é primordial. O pessoal fala em crise, eu falo que crise é para quem quer. O dinheiro está no mercado e está disponível, né? As empresas precisam de uma área de tecnologia que rode e rode bem, tá? A empresa que não investir pesado hoje em tecnologia, eu digo que ela está muito atrasada. A empresa que não der um destaque em tecnologia para o cliente dela, num diferencial ou em qualidade de atendimento, ou até em estrutura, em novas tecnologias, trazer nova tecnologia para ela, esquece, ela sai fora do mercado em pouco tempo.
Bom, então quais são as áreas em que se deve investir em tecnologia? O senhor falou em automação de processos, gestão seria uma outra área?
Gestão também. Hoje a gente diz aí que a infraestrutura de TI de uma empresa, ela cresce monstruosamente ano a ano, né? E toda informação hoje ela tem que ter histórico e ser armazenada. A empresa que não colocar alguém para gerir isso hoje, não ter esse gerenciamento, esse controle de processo também, ter um recurso ali coordenando essa execução, ela pode ter problema futuro também.
Uhum. E a gente está falando de qualquer empresa, né? Uma loja de roupas e calçados, por exemplo.
Exatamente. Uma loja de roupas e calçados, hoje ela tem que atender muito a questão legislação. Parte fiscal, que é o quê? Armazenar o documento fiscal dela por um período de 5 anos. Uhum. Então, uma coisa que se ela não levar a sério hoje no processo, por exemplo, de backup, não investir em backup, ela também pode ter um problema com o fisco. Né? Ela pode ter um problema com o fisco. Então, varia de segmento a segmento, negócio a negócio. Independente do tamanho do negócio, ele vai depender da tecnologia em algum momento.
A empresa, ela sente essa necessidade de encomenda um software, por exemplo?
Sente, e é necessário. É questão de software hoje, eu digo que a nuvem é o futuro. O lojista hoje, a gente está indo para um rumo que qualquer loja, de estabelecimento, qualquer estabelecimento comercial hoje de rua, ele vai, em alguns anos, ter uma solução em nuvem. Ele não vai estar mais com a solução hospedada dentro da empresa dele. Vai estar sim em nuvem, tudo um ambiente fora da empresa que nem ele sabe onde é que está.
Uhum. Já perguntei isso várias vezes para vários entrevistados aqui sobre tecnologia. A nuvem é segura?
É segura. Isso aí.
Mas há riscos mesmo assim?
É muito mais segura do que está dentro da empresa. Tá? Com certeza é muito mais seguro do que está dentro da empresa, porque uma empresa que foca em vender serviços em cloud, em nuvem, ela sempre tem que estar cuidando da questão que eu disse, automação de processo, monitoramento e gerência. Tá, então, a empresa que não aplica isso, ela nem está no mercado, ela não consegue ficar. Até porque você está com os dados do cliente e a informação é a sua responsabilidade também. Uhum. Então, ali, o investimento vem desde a ponta cliente até a ponta do provedor de serviço que estaria prestando aquele atendimento ao cliente.
Então, o empresário hoje ele tem que pensar em tecnologia como uma ferramenta para surpreender o seu cliente, para oferecer uma experiência melhor, né, para o seu cliente, mas também para guardar seus documentos, suas informações, né, e até para se proteger de criminosos.
Exatamente, até para se proteger de criminosos. Com essa onda de ransomware, o pessoal trabalhou muito em questão de resgate, por exemplo. Mas, dependendo da companhia, você é possível até pedir um resgate para não vender essa informação ao concorrente.
O senhor está falando, né, da ameaça virtual. Da ameaça virtual, que sequestro de dados, né, a empresa fica sem acesso aos seus próprios dados, correndo o risco de que essas informações sejam divulgadas.
Isso aí está acontecendo aí, mensalmente a gente vê algo sobre isso, né? Mas não é que a nuvem não seja segura, a nuvem é muito segura. Isso aí é alguns detalhes aí que acabam passando pelas empresas, mas o investimento hoje nisso existe como prevenir e é crucial hoje, você não consegue escapar mais disso.
Tecnologia não tem como, né?
Não tem como.
E o que mais o senhor destacaria aí de tecnologia para o futuro?
Olha, eu digo aí que o consumidor, ele vai chegar a um ponto que a geladeira dele vai acabar fazendo o pedido do leite que está faltando. Né? Isso aí é um rumo que a gente já vê grandes empresas aí de fora do país comprando outras para trabalhar alguns protocolos de comunicação, trabalhar algumas ferramentas ali, né? Mas é uma próxima onda aí, a automação grande de residências, na qual ali você não vai precisar mais ir ao supermercado para fazer a compra, né?
Então, os próprios supermercados, as empresas de supermercados terão que se adaptar
a essa onda aí, né? Até uma nova onda que vai surgir aí é o perfil do consumidor. Então, quer dizer, o supermercado já vai poder até o ponto de saber o que você gosta de consumir, né? E qual o fluxo que você vai ao supermercado para comprar aquilo lá, comprar aquela mercadoria. Então, ele já pode sugerir até uma entrega no seu smartphone.
Isso então, com o quê? Com Big Data? Vai ser possível.
Então, assim, hoje já existem, né? O pessoal está aprimorando isso dia a dia. Isso aí vai acontecer. Vai acontecer e vai acontecer logo, né? E a tecnologia está indo a um rumo tão grande, a informação está indo a um rumo tão grande, que já existem companhias, né, que pagam para que o lojista use a solução dela. Só pelo fato dele ter a informação do que o cliente dele consumiu, como ele pagou, quando ele comprou.
Ah, explica melhor isso para a gente. Como é que é, então, empresas que têm a tecnologia?
Existem situações, né, digamos assim, de bancos e grandes corporações aí que trabalham nesse lojista, que é o cliente final, né, que é a empresa que contrata, por exemplo, um software. Já existem bancos que pagam uma empresa para fornecer o sistema, por exemplo, sem custo ao lojista. Em troca do quê? Na informação. Então, ele quer saber quem comprou,
o que ele comprou,
como quanto, ele pagou, quando. É esse fluxo de compra para ter o perfil do consumidor.
E se essas informações são tão valiosas, o próprio consumidor não pode negociá-las?
Pessoal, a informação hoje vai valer muito dinheiro, tá? Então, o consumidor hoje, ele virou...
Ele não é alvo, mais dono também das suas informações.
Ele não é mais dono da informação dele, né? Ele virou alvo do mundo inteiro, né? Porque hoje ele está conectado 24 horas por dia, né? Então, ou seja no smartphone na casa dele, ou seja até na rua, com o 4G ativado, ele está pesquisando algo para resolver algum problema pessoal, né? Então, hoje essa informação está fácil de ser capturada. Então, você consegue ter acesso a ela e ofertar algo a ele, para resolver o problema dele. E hoje o pessoal quer muita facilidade, infelizmente.
Não existe mais privacidade.
Então. Não, privacidade acabou. O consumidor quer muita facilidade, né? Uhum. Então, eu participei de um evento em São Paulo, existe uma grande rede de lojas, que a previsão dela é que em 10 anos a venda dela seja 100% e-commerce.
Ah, é?
Ela vai ter algumas lojas em algumas grandes cidades, mas vai ser um ponto ou de troca de mercadoria ou para você retirar alguma mercadoria. Mas a ideia dela é para a venda ser 100% via internet.
Uhum. E realmente a compra pela internet te dá mais conforto, né? Você pode fazer essa compra à noite, tranquilamente. Dá. Mas e a questão da entrega? Ainda se discute muito a questão da entrega, né? A tecnologia também vai melhorar essa...
Isso melhorou muito, né? Com a tecnologia ao alcance de todos aí, hoje você consegue ter uma pontuação da loja, o nível de qualidade de serviço dela e o nível de entrega. Né? Eu sou um consumidor assíduo na internet, eu compro muita coisa pela internet. E a gente, não me lembro quando eu tive um problema. Né? Até porque as empresas hoje já deram aquela peneirada, né? Quem não trabalhava direito saiu, quem está atendendo o cliente corretamente está no mercado e cresceu. Né? Então a gente já tem algumas empresas que já têm nome, já conseguem se destacar no mercado e resolver o problema do cliente. Né? Então, e-commerce assim, é um negócio que vai pegar muito forte, vai crescer muito. Né? Então, o futuro é e-commerce, lojas físicas vão reduzir e muito. Uhum. Estados Unidos já tem uma projeção de shoppings lá que estão fechando.
Shoppings?
Shoppings que estão fechando. Né? A própria Amazon, que todo mundo conhece, ela foi um grande impacto no varejo lá nos Estados Unidos. Né? Porque ela conseguiu jogar tudo para a internet e o pessoal apostou na credibilidade dela e está comprando tudo, né?
E a Amazon não vende por boleto bancário, né? Que
não.
É uma forma também para muita gente.
É uma forma, né? Já existem empresas que processam segura, né? Via boleto para, por exemplo, AliExpress. Já existe essa questão de boleto bancário, já numa compra internacional, né?
Que porque tem empresa... a compra pela internet ainda não esbarra na questão de segurança? De você estar utilizando um equipamento seguro, né?
Não. Hoje os controles melhoraram muito, tá? Hoje o banco... ele consegue saber o seu fluxo de compra na internet e o quanto.
Então, se tem alguma compra que saia desse
padrão... Saia do padrão de seu de consumo na internet, o banco já barra. Ele não vai, por exemplo, reprovar sua compra no primeiro momento. Mas pode ocorrer dele te ligar.
Avisar, mandar uma mensagem, né?
Igual a gente fala, investimento. Né? O pessoal investiu muito na questão de segurança e análise de dados. Então, hoje o pessoal, por exemplo, tem o perfil seu de compra na internet. O quanto você compra, se você não compra. Então, assim, o investimento é alto nessa melhoria. Então, não tem, o risco reduziu muito. Em relação a alguns anos, o risco caiu muito hoje. Hoje é muito seguro.
A gente já falou aqui das empresas, né, dos investimentos, mas a gente citou grandes empresas. E pequenas empresas também fazem investimentos assim?
Eles estão indo muito para, assim, apoiadores da venda na internet, como você diz, né? Então, o pessoal, por exemplo, hoje usa muito o Mercado Livre, o pequeno. Né? É uma válvula de escape para ele ali, que se ele vender pela internet, ele vai entregar, é claro, mas é garantido também dele receber. Tá? Porque o pequeno hoje ele não tem porte financeiro, né, para conseguir fazer um e-commerce e dar um porte de marketing ali no produto dele, investir como deveria. Né? Mas, vamos dizer assim, a gente tem grandes empresas que apoiam o pequeno e médio lojista. Então ele não consegue, ele não fica preso à loja de rua. Ele também consegue ir para a internet. A um custo baixo, digo eu.
Legal. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Tá, obrigado, Luciana. Obrigado, ouvintes.
Conversamos com Joelson Andrade, ele é empresário de tecnologia da informação. Falamos sobre os investimentos que as empresas devem fazer em tecnologia ou deveriam já estar fazendo, né, em tecnologia para estar presentes aí, estar fortes no futuro.